Paraná registrou uma das maiores reduções no desmatamento da Mata Atlântica em todo o Brasil. Dados divulgados pela Fundação SOS Mata Atlântica mostram que o estado reduziu em 87,5% a área desmatada nos últimos anos. Resultado atribuído a uma combinação de fiscalização, tecnologia e também políticas ambientais. E sobre esse cenário e os desafios também para manter esse bom índice, converso nesse momento com o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza. Secretário, bem-vindo ao CBN, bom dia.
Bom dia, um prazer estar com vocês aqui para fazer esclarecimento sobre um tema tão importante para o meio ambiente do estado do Paraná, para a sustentabilidade do estado do Paraná.
Quais foram os principais fatores, ações, iniciativas que possibilitaram essa redução de 87,5% nesse desmatamento?
Hoje nós não podemos estar fora do uso das tecnologias. As tecnologias de georreferenciamento, as tecnologias de imageamentos, né, as imagens de satélites que são feitas aí em todo o território nacional. E nós desenvolvemos aqui, através do nosso núcleo de gestão da informação, ferramentas que nos possibilitam atender aí a um sistema de alerta de desmatamento da Mata Atlântica. Nós também recentemente aderimos aí à Rede Mais, que é uma rede que é vinculada à Polícia Federal. Então, nós estamos nos valendo de todas as ferramentas tecnológicas, digitais, para podermos informar aos nossos escritórios, os nossos representantes nos diversos municípios do estado do Paraná, de modo que haja a repressão do desmatamento ilegal. Eu acho que uma coisa muito importante de se dizer é o seguinte, é que fazer supressão vegetal no Paraná, como em qualquer lugar do Brasil, é uma atividade permitida. Ela pode ser permitida. O que não se admite é o empresário do meio rural, principalmente, ou o empresário do ramo imobiliário no entorno das nossas cidades que estão crescendo, que eles tentem fazer os desmatamentos sem terem a devida autorização, porque todo desmatamento autorizado no Paraná, ele vem revestido de compensações, ele vem revestido de mitigação daquela necessidade que às vezes se tem para se implantar um empreendimento. Então, é muito importante nós dizermos o seguinte, a supressão vegetal ela é legal, ela pode ser feita. Agora, o que não é legal é se fazer essa supressão de modo clandestino, né, de modo até criminoso, porque realmente isso impacta aí, pode ser inclusive enquadrado num crime ao meio ambiente, né?
Bom, o fator tecnologia, ele ficou bem evidente aqui enquanto avanço que proporcionou até uma maior qualidade nesse trabalho, principalmente quando olhamos para a questão de fiscalização, por exemplo, como o uso de satélites, a inteligência geográfica, ou seja, a fiscalização que era feita alguns anos atrás mudou bastante para a fiscalização que é feita atualmente graças a essas ferramentas, correto?
Sem dúvida, Marcelo, e é importante dizer que até a forma, vamos dizer, o detalhamento da fiscalização por imagem, ela está sendo cada vez maior. Até 2022, nós só conseguimos detectar um desmatamento ilegal que tivesse o tamanho de um campo de futebol, 10 mil metros quadrados. Hoje já é possível se fazer essa detecção em pouco menos de 3 mil metros quadrados, ou seja, aumentou aí consideravelmente a sensibilidade do levantamento, da avaliação, a ponto de que pequenos desmatamentos vão sendo cada vez mais detectados aí por conta desse uso dessas tecnologias. E uma outra ferramenta que é muito importante, especialmente para os desmatamentos de menor dimensão ainda do que esses de 3 mil metros quadrados, uma outra ferramenta é a própria denúncia, né? Hoje existe uma preocupação geral das pessoas de em vendo um desmatamento, procurar saber se aquela atividade é legal ou não. Aí existem aí os canais, né, aí, através do Batalhão de Polícia Ambiental, temos também o sistema de denúncias aí pelo 181, né, que traz aí para nós essa informação que faz com que as nossas equipes de campo também possam agir, porque por debaixo de toda essa parafernália tecnológica, nós também não abrimos mão aí da atividade humana, da verificação in loco, e sempre destacando que o nosso objetivo não é multar. Inclusive, nós temos várias ferramentas aí, administrativas para que haja uma facilidade com relação a uma conversão de multas. O nosso objetivo não é multar. Por isso, Marcelo, que a gente agradece esse tipo de divulgação, na verdade, que vocês estão dando, porque é importante o infrator ele saber que o crime não compensa. Se ele tentar fazer uma supressão ilegal, nós vamos detectar, seja através das imagens, seja através das nossas atividades de campo. Nós temos um grupo de operações ambientais dentro do Instituto Água e Terra, fiscais altamente qualificados e com muita perspicácia também, que podem verificar esse tipo de infração. Então, é importante que seja pedagógica essa informação que você está passando hoje. E mais uma vez, nós agradecemos aí o espaço que está nos dando. Porque aí aquele que pensa em fazer uma infração vai pensar duas vezes e aí vai se valer de todo o processo administrativo que ele pode conseguir a supressão de modo legal com as devidas compensações.
Muito bem. Secretário, nesse sentido, quais áreas do Paraná, porque, claro, é um número a ser celebrado, essa redução no desmatamento, dessa preservação da Mata Atlântica, é um dado interessante de ser observado, mas quais áreas do Paraná ainda registram maiores problemas relacionados ao desmatamento?
Especialmente aquelas que têm o maior remanescente florestal. A região centro-sul do Paraná, a região de General Carneiro, de Palmas, de Inácio Martins, parte de Guarapuava, União da Vitória, são as áreas mais sensíveis, porque são as áreas que têm o maior remanescente, realmente fora da Serra do Mar, né, que é o nosso grande remanescente da Mata Atlântica. Mas então, são pontos que têm sido com uma frequência grande a supressão de modo ilegal, e, portanto, é onde nós temos também assim centrado mais esforços para poder, primeiro, orientar. Eu acho que é importante que a gente possa orientar o empreendedor rural, o empreendedor imobiliário nas regiões urbanas, que ele deve agir de acordo com a lei, de acordo com os processos administrativos dentro do Instituto Água e Terra, que é o órgão licenciador, o órgão que autoriza esse tipo de atividade, que é a supressão, para poder ser colocado aí o espaço daquela supressão, ser colocado uma indústria, ser colocado às vezes um hospital, né? Nós estamos com um processo de supressão no litoral, por exemplo, no município de Matinhos, que é para instalação de um hospital regional. Então tem uma importância aí, uma utilidade pública, esse tipo de supressão que vai ser devidamente compensada. Então é importante que também o produtor rural, principalmente o pessoal do oeste do Paraná, que conhece muito bem também o cadastro ambiental rural, saber que existe uma conexão também entre as imagens que nós temos lá registradas praticamente diariamente com as informações que nós temos dentro do cadastro ambiental rural também. Então, é um conjunto de informações que nos trazem aí ferramentas para poder fazer a gestão dessa parte da gestão ambiental, que é o controle do desmatamento ilegal, com tanto êxito. Com uma redução de quase 90% do desmatamento ilegal, é sinal que nós estamos no caminho certo, o caminho da orientação, o caminho da informação, e, ao mesmo tempo, da repressão, quando ela também é exigida, né?
Nesse trabalho estratégico realizado pelo Estado, que acabou resultando nessa redução do desmatamento, foi possível, secretário, mensurar talvez o perfil de quem estava mais desmatando no nosso estado, ou esse perfil ele varia a depender da região?
Ah, o perfil, o Paraná é um estado que tem na sua economia aí, ela é pautado pelo agronegócio. Pelo agronegócio. Então, é evidente que aí existe uma chance muito maior e uma incidência muito maior no produtor rural. E aqui não é criminalizar o produtor rural. Não, nós não estamos, não é essa a intenção. A intenção é só realmente verificar aqueles que não estão procedendo da maneira correta, para que eles se enquadrem no sentido de que possam realmente tornar legal aquela necessidade que eventualmente ele tenha, de se constituir um pasto, de eventualmente aumentar uma parte da área cultivável. O Paraná hoje é um estado recordista em produção, praticamente com a mesma área aberta para cultivo. Então, nós não temos grandes necessidades, na verdade, de se fazer expansão de área. A tecnologia, vamos dizer assim, tudo que é usado aí de insumos para poder, inclusive um programa de irrigação muito forte, mas isso muito ligado à força de trabalho do agricultor, do pecuarista paranaense. Paraná tem crescido a produção muito em função da força do trabalho daqueles que agem de maneira correta, fazendo seus licenciamentos, fazendo o uso da água também. É uma área por vezes, nós temos pessoas usando a água sem a devida autorização do Instituto Água e Terra, através das outorgas de água. Então, é um conjunto de ações que aquele bom produtor, inclusive, quando as boas práticas são executadas, a propriedade rural daquele agricultor, ela praticamente é uma propriedade certificada. Então, o Paraná, além de ser o supermercado do mundo, como a gente pode com muito orgulho falar, né, os paranaenses, nós podemos falar que nós somos o supermercado do mundo, nós somos um supermercado do mundo sustentável, baseado em ações ambientais que se traduzem em preocupação com o meio ambiente.
Bom, vamos entender melhor esse trabalho também na parte mais prática, vamos colocar dessa forma, para quem está nos acompanhando. Quanto tempo leva, por exemplo, com base na capacitação das equipes e do uso dessas tecnologias, quando ali um alerta de desmatamento, quando se identifica um desmatamento, quanto tempo leva para as equipes chegarem até o local e iniciarem ali todo o trabalho, todo o procedimento?
Isso aí vai variar de região para região, em função da demanda de trabalho, inclusive, que os próprios escritórios regionais têm. Mas a gente pode estimar aí, a partir da detecção de um alerta, até a efetivação de uma necessária autuação, isso pode variar de 10 a 30 dias. Porque esses relatórios dos alertas, eles são, inclusive, acompanhados pelo próprio Ministério Público. Então, nós não podemos prevaricar quando temos a informação de que houve um desmatamento ilegal. Aí é só essa questão realmente de ajuste de agenda, programação de roteiros da fiscalização, para que efetivamente possa ser feita a autuação naquele local, desde que comprovado que não havia uma autorização para que se fizesse aquele desmatamento. Então, é importante também dizer que nós estamos evoluindo muito rapidamente também para vincular as imagens históricas que comprovam em questão de dias praticamente se houve um desmatamento ilegal ou não, com o cadastro ambiental rural. Então, hoje nós temos todo o ambiente favorável para se, inclusive, para se emitir autos de infração pelo simples levantamento do ocorrido através das imagens, aliado com a informação que veio do Cadastro Ambiental Rural. Então, nós estamos evoluindo muito nisso e é importante passar essa informação. Eu insisto, viu, Marcelo, que a supressão vegetal é uma atividade legal. ela pode ser feita legalmente. Portanto, a orientação que fica aí, nós sabemos da audiência da CBN no Oeste Paranaense, vocês têm uma importância muito grande aí em levar informação para as pessoas, que nós estamos com os nossos escritórios, com os nossos sistemas. Né? Hoje o agricultor, o pecuarista, ele pode acessar os pedidos dele praticamente sem ir nos nossos escritórios. Ele pode fazer isso de modo remoto por sistemas, e nós vamos fazer o atendimento o mais rápido possível das solicitações que vierem para nós.
Qual é a contribuição, secretário, do ICMS ecológico? Tem gerado resultados concretos nessa preservação de áreas ambientais?
O ICMS ecológico, ele está ligado a áreas de proteção. Nós estávamos falando aqui agora, essas áreas de proteção, elas dificilmente elas são vítimas de desmatamento ilegal. Muito pelo contrário, elas têm sido, o ICMS ecológico, inclusive, remunera, mais municípios que tomam medidas para melhorar a qualidade daquele remanescente florestal que é contemplado pelo ICMS ecológico. Quanto melhor é o tratamento de um parque estadual, até pelo município, quanto mais existem os cuidados com relação à uma unidade de conservação do tipo das reservas particulares de proteção natural, as RPPNs, quanto maiores os cuidados com as unidades de conservação, maiores são os índices que vão ser recebidos pelos municípios. É importante dizer que o ICMS ecológico, ele é uma ferramenta de remuneração aos municípios que, atuando junto com o Estado no cuidado com as unidades de conservação, sejam elas estaduais, municipais ou particulares, esses índices do ICMS ecológico são, vamos dizer assim, incrementados para os municípios. Então, é uma ferramenta maravilhosa, ela tem mais de 30 anos. Ela tem evoluído significativamente na gestão do governador Ratinho Júnior. Em 2019, quando nós assumimos o governo e a gestão ambiental do nosso estado, nós tínhamos duas pessoas, dois técnicos, tratando do ICMS ecológico do Paraná inteiro, tratando de mais de 300 milhões de reais por ano que são distribuídos aos municípios. Então, hoje nós temos quase 20 pessoas trabalhando. Ou seja, nós nos preocupamos em fazer com que essa ferramenta seja utilizada e seja benefício para os municípios de uma maneira técnica, jurídica, mais sustentável.
Muito bem. Sendo assim, secretário, também acho que é importante colocarmos aqui na nossa entrevista, para complementar a quem está nos acompanhando, porque ficou muito evidente no início da conversa que todas essas estratégias, elas têm muito mais esse caráter de conscientização, um caráter mais pedagógico e nem tanto punitivo ou fiscalizatório, nesse sentido de sempre estar mais preocupado com as multas do que com a conscientização. Como o índice já é muito positivo, o Estado pretende melhorar essa redução, melhorar esse índice, e que estratégias podem ser adotadas com base em todo esse caráter muito mais pedagógico do que de multas para a quem está desmatando?
Nós, do modo geral, na gestão ambiental, temos mantido uma relação muito próxima com o setor produtivo. Então, o pessoal da silvicultura, pessoal da agricultura, o pessoal da pecuária, esse diálogo ele tem sido muito salutar para o estado do Paraná. Nós, de 2019 a 2026, o PIB do Paraná mais que dobrou, por conta das atividades econômicas que foram sustentadas por processos de gestão ambiental, de licenciamento ambiental, de uso d'água, muito tecnicamente sustentáveis. Então, o que que eu quero dizer com isso? Nós, apesar de todos esses, o que pode se achar, né? Puxa vida, está se segurando o desmatamento ilegal baseado somente na punição. Não, não é assim. A FAEP, a OCEPAR, a FETAEP, o pessoal da APRE, que é o pessoal ligado aí à silvicultura, né, aos reflorestamentos, nós temos um relacionamento muito íntimo com eles, com a FIEP também, E nessa dobra de PIB que nós estamos falando, nós estamos dizendo que nós licenciamos muito rapidamente. Vou dar um exemplo para você: piscicultura, muito rapidamente a avicultura, a suinocultura, e tudo isso, na verdade, tem gerado a necessidade de supressões legais e tudo mais em frigoríficos, por exemplo. Paraná cresceu aí, a região oeste do Paraná. Tem pelo menos uma dezena de grandes frigoríficos que foram inaugurados aí recentemente, dentro dessa lógica, né, de que nós podemos usar o meio ambiente, nós devemos usar o nosso patrimônio natural, mas devemos tomar cuidado, com o meio ambiente. Então, o desenvolvimento econômico do Paraná tem trazido resultados maravilhosos do ponto de vista social para a nossa saúde, para a nossa educação, para a nossa segurança. E isso é muito fruto desse relacionamento que existe entre o setor produtivo e a gestão ambiental. Nós somos parceiros do setor produtivo. A gestão ambiental do Paraná é parceira de um modo muito transparente. Muito transparente. Nós defendemos o investidor paranaense, que ele quer gerar emprego, que ele quer gerar impostos, que ele quer gerar qualidade de vida para os paranaenses. Hoje, Marcelo, eu fico muito orgulhoso de ver a quantidade de estrangeiros que moram no Paraná hoje, que buscaram no Paraná uma oportunidade de vida nesses últimos 8 anos. Paraná hoje é uma terra de prosperidade, é uma terra de oportunidade, e muito fruto desse relacionamento que existe entre o setor produtivo e o governo de estado, nas diversas secretarias, mas especialmente na gestão ambiental.
Sendo assim, secretário, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
Não, só persistir em enaltecer o teu trabalho e o trabalho da CBN como um todo, aí, na divulgação desses índices, na divulgação da tecnologia, que não vai permitir que as pessoas cometam o erro ou cometam a infração sem serem punidas. Você deve lembrar bem, você é jovem, mas você vai lembrar bem, de que a lei do cinto de segurança, que é uma coisa que defende a vida das pessoas e tudo mais, ela só passou realmente a ser seguida por mais de 90% dos motoristas brasileiros e dos passageiros brasileiros, a partir de que a repressão foi feita, foi informada. Os índices eram sempre informados. Então, hoje nós podemos dizer que nós estamos num momento exitoso aí, de que todas as políticas que nós estamos usando para fazer a fiscalização no estado do Paraná, elas têm sido exitosas por conta desses números aí que nós temos obtido, inclusive por conta desse trabalho de divulgação e informação que os meios de comunicação fazem. Parabéns para vocês também.
Secretário, obrigado pela sua participação.
Obrigado.